Nós estamos começando mais um programa, A República. Eu sou Loriel Rocha, filósofo. Este é o canal do IMUB, Instituto Mucarajó Brasilã, canal dedicado exclusivamente à história e à cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. O programa A República é focado na leitura de, e estudo, comentário crítico de obras e autores que concernentes ao mundo lusófono, com um especial destaque ao mundo lusófono, aonde nós apresentamos a história cultural ou a história política desses países, fazendo sempre, procurando fazer sempre uma relação dessa história com a tradição, com a oralidade, com o símbolo, com o mito. O programa, a nossa aula de hoje, é a parte 2 da aula que foi ao ar no dia 12, O Conceito de Mito Político e o Brasil. Bem, nós recebemos uma notificação do YouTube, onde o YouTube nos notifica que a parte 1 deste programa foi retirada do ar por violar os princípios da comunidade do YouTube. Bem, isso é, de certa forma, um elogio, porque nós tocamos em temas que, de fato, a elite de mídia internacional não gosta que se toque. Em razão disso, eu creio que farei mais um programa sobre essa temática, e no programa de hoje eu quero trabalhar um tema que, utilizando o artigo de o artigo de Luiz Felipe Miguel, intitulado Em torno do conceito de mito político. Antes de nós entrarmos no artigo, eu gostaria de fazer uma introdução ou um lembrete do que, de certa forma, nós falamos na aula passada. Bom, de saída, é preciso entender que nós estamos trabalhando com o conceito de história. E dentro do conceito de história, nós estamos trabalhando com o conceito de política. É fundamental, você que me ouve, entender de fato que política não é política partidária. Conceitualmente falando, meu Deus do céu, isto não pode ser confundido. Política partidária diz respeito a partido político. O partido político é simplesmente, e os candidatos, né, são simplesmente uma variável e muito pequena dentro do imenso universo da política. À guisa de exemplo, o mundo viveu sem partidos políticos, sobretudo no Brasil, sem partido político definido, até grande parte do século XX. Isso significa que a política, ela é gerida, ela é gestada, ela é conduzida, e ela não é conduzida, ela não precisa de partido político para existir. Então, quando nós falamos em política, eu não estou falando em política partidária. E quando eu me refiro a um candidato específico e nomino o candidato, não é sob a perspectiva da política partidária, mas é sob a perspectiva da política em si, da grande política, do entendimento filosófico. Eu sou filósofo, do entendimento filosófico que se tem do que é a política. Aí este verbo, o que é a política, em filosofia, ele é um verbo contundente, porque é o verbo enai, é o verbo ser, não é? Então, quando nós buscamos a definição de política, o que é a política, Isto é muito mais importante e é isto que nos importa. Não é a política partidária, não é a política do PSDB, não é a política do PT, não é a política do PL, não é a política do PSC, não é nada disso. Quando nós falamos em marxismo, quando nós falamos em leninismo, stalinismo, fascismo, comunismo, nós não estamos falando de política partidária. Nós estamos falando de conceitos e de ideias dentro de um grande espectro que é o espectro político. Então, o primeiro ponto que vocês têm que entender, política não é política partidária. A política partidária é um aspecto, e um aspecto muito pequeno, dentro do que é a política. Um segundo ponto, importantíssimo de se entender. Desde a antiguidade, nós temos uma moeda de dupla face, vamos dizer assim, que se articula, não é? Que é a visão do poder sacerdotal e a visão do poder real. Não é? Portanto, a visão do poder político e a visão do poder religioso. No Egito Antigo, o faraó que detinha a política, detinha a governação, era também a vivificação da divindade. Então o faraó era um deus vivo. Portanto, a figura do faraó encarnava nele os dois poderes, o poder sagrado e o poder profano, o poder espiritual e o poder temporal. Então, quando nós falamos em política, se ao falar em política, você começar a pensar no poder temporal, e ao falar em religião, você começar a pensar no poder espiritual, aí, meus caros ouvintes, a perspectiva do mundo altera completamente. E é esta perspectiva que eu quero que vocês entendam. Correto? Então, quando eu estou falando em política, eu estou falando no poder temporal, no chamado poder real, que é um termo técnico, não é? Quando eu estou falando em religião, eu estou falando do poder sacerdotal, ou do poder espiritual. Então, historicamente, esses dois poderes se articulam. Está claro? E se articulam de uma forma pacífica? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando houve a criação do Império Romano, o Império Romano tentou, durante um momento, a República, depois o Império, eles tentaram, durante um tempo, conciliar na figura dos imperadores romanos essa articulação entre o poder real e o poder sacerdotal. Vou dar um exemplo atualíssimo. O Papa Francisco, ou a Igreja Católica Apostólica Romana, é um Estado, no sentido de que é um governo, né? É um país, o Vaticano é um país, com diplomatas, com carreiras, com embaixadas, com uma série de coisas. O Papa é, portanto, um chefe de Estado e um chefe religioso. Correto? Essa é a razão pela qual o Vaticano articula com, faz diplomacia na condição de país com outros países. Correto? É o menor país do mundo, é o menor estado do mundo, mas é um estado. Então o Papa, ele encarna na figura dele uma dupla chefia. Ele é chefe de estado e ele é chefe religioso. Isso é o que nós tínhamos na época do faraó. Só que o Papa, evidentemente, não é a vivificação da divindade. Então, ao longo da história, nós tivemos sempre esta articulação, não é? Então, há indivíduos como, por exemplo, o Dalai Lama. O Dalai Lama, antes, o budismo, antes do Dalai Lama ser exilado, o Dalai Lama também era um chefe simultaneamente de Estado. Era um político, portanto, e era um chefe religioso. Uma vez que ele está no exílio, ele mantém essa estrutura no exílio, né? Mas hoje o Tibete é ocupado pela China, já foi anexado pela China. E nós temos, por outro lado, um discurso histórico, não é, que separa o poder político do poder religioso. Bem, no caso do Ocidente, da cultura ocidental e cristã, nós tivemos um longo histórico de articulação entre o poder temporal e o poder espiritual, onde Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana, ungia reis, consagrava reis, e isso criou um tipo de estrutura, né, política no Ocidente, em conformidade ou em relação muito estreita com o poder religioso. A partir dos movimentos revolucionários do século XVIII e XIX, nós tivemos a separação da Igreja com o Estado. Criou-se o chamado Estado laico. O que é o Estado laico? O Estado laico é onde você tem o poder temporal, isolado, do poder religioso, que teoricamente estaria isolado do poder temporal. Bem, então, esse é o ponto fundamental para vocês entenderem. Nós temos aqui, então, a articulação da política com a religião. E nós temos a cultura, que é uma outra estrutura. Então, quando nós vamos estudar história, nós temos que estudar a articulação dessas três frentes: a política, a religião e a cultura. Eu já falei para vocês, já dei várias aulas dentro que estão disponíveis, falando que toda cultura ela nasce a partir de um mitologema próprio. Toda cultura tem um fundamento no sagrado, no religioso, no transcendente, no atemporal. Isso significa que a cultura, a origem das culturas de todos os povos do mundo, tem uma marca de transcendência. Não é? Há um evento mítico, e a partir daquele evento mítico, o surgimento no tempo daquela cultura. A política é necessariamente espiritual? Não. Mas uma política sem os valores da transcendência, ela mergulha no chamado materialismo histórico, no materialismo dialético, que não é somente uma visão do marxismo-leninismo. O materialismo histórico e dialético é uma visão também do neoliberalismo, onde o que vale é o poder do dinheiro. Então, entenda, tudo aquilo que separa a matéria da transcendência, não é? De uma forma radical, ou seja, a matéria tem vida própria, faz com que o povo mergulhe, né, na ausência total de referenciais. Qual é a importância, portanto, de haver a ideia de que há um poder religioso, portanto, há um poder espiritual, há um poder transcendente e há um poder material? O próprio Cristo fala isso claramente. Dai a César o que é de César, matéria, política, e dai a Deus o que é de Deus. Essas duas frentes se articulam. Ou seja, o mundo material e o mundo espiritual. Acontece que de onde o mundo material retira os seus referenciais de valores comunitários? De onde a política retira esses referenciais? Esses referenciais historicamente só podem existir a partir da perspectiva espiritual. Então, quando você retira a espiritualidade do mundo da política ou do mundo da matéria, nós temos exatamente o cenário configurado que a gente vê hoje. Percebe? um cenário de um total caos. Essa é a importância de nós termos, não é, a articulação dos dois poderes. Agora, como fazer esta articulação? Então, veja, entendido isto, nós passamos a um segundo ponto, tá? Que é o seguinte: a política, eu falei para vocês que nós temos, ao analisar o mito político, não é? O mito político, ele sofreu uma evolução, o mito sofreu uma evolução dentro do Ocidente muito importante, né? Esta evolução, nós temos, num primeiro momento, o mito, depois a diferença do mito e do logos, que a filosofia cria, depois nós temos o surgimento do messianismo político dentro do cristianismo, da cultura ocidental e cristã, ou seja, 2.000 anos de mitologia política. Depois nós temos o entendimento antropológico, o entendimento de mito político colocado dentro do conceito de Estado, né? E o mito político da escola dos Análises, né? Desculpe, o conceito de mito dentro da escola dos Análises no século XX. Ora, então, há um desdobramento do conceito de mito, né? Então, o conceito de mito, que é o conceito que trabalha com o sagrado, ele foi introduzido dentro da política. E isso criou o mito político, né? O messianismo político, num primeiro momento, e o messianismo político depois. Nós temos uma outra variante do messianismo político, que é o mito político. E aqui eu quero trazer um outro ponto para vocês hoje. Bem, como pontos de observação teórico-conceitual que você não pode misturar, né? Então, primeira coisa, não se pode misturar, relembrando, política com política partidária. A política diz respeito ao mundo temporal. A religião diz respeito ao mundo espiritual. Historicamente, nós temos uma articulação entre o mundo temporal e o mundo espiritual. Veja que o mundo temporal é muito maior, o mundo da matéria, não é, do que meramente o aspecto político. O mundo da matéria pega N coisas. Então, a política está inserida dentro do mundo temporal, porque ela é feita pelos homens. Então, o que caracteriza o mundo temporal é a natureza e os seres e como eles se articulam, né? Criando linguagem, criando cultura, criando inovação, criando tecnologia, seja lá o que for. Então, tudo que está presente no mundo temporal, tudo que está presente no mundo da manifestação, tudo que eu vejo, tudo que nasce, cresce, se desenvolve e morre num contexto dentro do tempo, é matéria, é forma, está manifesto. Tá bem? Bem, um terceiro aspecto que a gente não pode, portanto, desconsiderar, é que uma coisa é o mito, né? O mito num sentido daquela narrativa, vamos falar dessa forma, histórica, que narra o trânsito de uma civilização superior, de Deus ou de deuses, como queiram, construindo o mundo, criando o mundo. Aqui eu faço uma ressalva porque nem todos os mitos são equivalentes. O mito grego, por exemplo, os deuses gregos não são criadores. Como será o deus cristão, né? Como será a mitologia védica? Os mitos gregos não têm deuses criadores. Quando Gaia surge, o mundo já existe. Né? Então, os deuses gregos, eles são mantenedores de uma ordem. A ordem já, o mundo já existe. Tá? Bem, então nós temos no campo do mito, uma coisa são os mitos de origem, que narram o percurso histórico da humanidade e a origem do mundo. Outra coisa é o mito político. O mito político é uma construção de uma narrativa política centrada em cima da pessoa, de uma pessoa, ou de um estado, ou de uma empresa. Isso é um mito político. Então, o mito político é uma construção política focada não na origem, não na explicação de uma cultura, da origem de um povo. O mito político é aquilo que pega a ideia de mito, e aí é preciso entender a importância da ideia do mito, a importância da ideia do símbolo, para entender as culturas, para entender como o mundo temporal se articula. Então, o mito político ele vai pegar uma estrutura narrativa do mito dos deuses, dos anjos, de Deus, não é? Ele vai pegar uma estrutura da intemporalidade, da eternidade, do sagrado e vai jogá-lo para dentro da política. E no caso atual da política, né, ele vai às vezes, não necessariamente, fomentar ou transduzir, né, trazer o mito para dentro de um partido político. Se a gente parar para pensar, por exemplo, no que caracteriza o Reich de Hitler, né, o que caracteriza a proposta atual do Trump de acabar com a Constituição americana, o que caracteriza o fascismo, o nazismo, o marxismo, né, e o que caracterizou o comunismo é exatamente essa mudança. Eu vou ali em cima, capturo do eterno, do sagrado, certos valores axiais, certas colunas, né, e transponho aquilo para vivificar, para dar sentido de valor à política. Então, quando eu faço convergir o partido com a pessoa, ou com um modelo de Estado, nós temos um mito político. Então, não necessariamente, no caso do Brasil, por exemplo, eu venho falando muito que o Brasil não pode ser lido, a história do Brasil, sem o messianismo político. Não pode, não tem como ser lido. E dentro dos estudos do messianismo político, nós temos um mito político. Então, você tem uma construção do mito político. Então, veja, messianismo político é algo diferente de mito político. E não necessariamente derivado, mas há uma conexão, há uma analogia que se pode estabelecer. O dia, caros alunos e ouvintes, que vocês entenderem esse esquema que eu estou tentando passar, esse esquema extremamente complexo, que eu estou tentando traduzir de uma forma tridimensional em linguagem muito simples, a visão da realidade, a visão de como os acontecimentos do mundo, sobretudo no campo histórico, elas descortinam uma outra realidade. Tá bem? Então, é importantíssimo vocês entenderem essas diferenciações. Não pode confundir isso. Ora, então, voltando para finalizar, nós temos o mito, que é a narrativa histórica intemporal. Nós temos o messianismo político, nós temos o mito político. O messianismo político é quando você pega e tenta fazer uma fusão do poder temporal com o poder espiritual. O mito político, ele não tenta fazer uma fusão, ele faz uma apropriação da intemporalidade. Tá? E o mito político, ele é voltado para um programa específico que vai atender certas necessidades de interesses difusos, pouco claros, de uma elite que raramente se apresenta à luz do dia. Tá bem? E nós temos uma outra perspectiva do mito, que são os mitos modernos. Aí você tem empresas, marcas, artistas, produtos industrializados, etc. Então, aqui nós temos, nisto tudo que eu falei, uma articulação entre mito, símbolo, imagem. Quando você pensa num produto industrializado qualquer, você vai comprar um sabão em pó, você vai comprar um carro, você vai comprar um tênis, você vai comprar uma roupa, qualquer produto industrializado. Por que que você escolhe aquele produto e não outro? Aí você tem um trabalho enorme por trás do produto, que é a imagem do produto que é vendida. Via de regra, essa imagem é vendida como sendo a melhor. Portanto, o mundo material se caracteriza por ser horizontal. Quando dentro dessa linha do horizonte você destaca um produto, uma pessoa, um evento, vamos pegar nos founding fathers americanos, é a mesma lógica. Né? Quando você, dentro do mundo material, pega algo no tempo e destaca e puxa ele para cima, você puxa ele para a eternidade, correto? Aí aquele produto adquire uma aura, ele adquire um valor. Não é? Portanto, ele pode ser mais caro. Ele pode ser considerado melhor. Ele pode ser considerado fecundante. Se a empresa tiver muito dinheiro, ela vai vender aquela marca, ou aquela ideia, aquele projeto, durante muito tempo. E ela vai, portanto, abrindo o mercado ao redor do mundo. Por quê? Porque ela saiu do mundo da massa, ela saiu do mundo da matéria, ela se distanciou, ela está aqui em cima, ela é melhor. Então vamos começar a entender, de fato, os sentidos, os signos, né? O discurso de linguagem que existe por trás dessas coisas. E nós temos uma outra perspectiva, então, o mito nesse sentido, ou seja, de um produto industrializado, de um coach, de um culto à celebridade, não é? De um culto à personalidade, ele é uma fábula, ele é uma mentira, ele é uma invenção, mesmo. Tá bem? Bem, então, aqui nós temos, portanto, que entender no estudo do mito, da história e da política, esses setores de estudo que nós não podemos misturar. Mas dificilmente, eu, por exemplo, em todos os estudos que eu fiz, eu nunca encontrei nenhum autor que explicasse a mim, quando no início dos meus estudos, essas diferenciações com a clareza com que eu estou tentando passar para vocês. A gente não encontra isso, né? Então, em razão desta dificuldade, eu procuro, nas aulas que eu dou, apresentar um esquema que facilite o entendimento e o estudo de vocês. Tá bem? Bem. Então, aqui é um ponto muito importante. Política, né, a palavra política, ela está, portanto, ligada à ideia de um poder temporal. E nós temos um poder espiritual, né, que é o poder religioso. Ora, o que é a política? A política é a arte de governar, não é? É a arte de governar estados, é a arte de governar nações, é a arte de governar mosteiros. Ah, um mosteiro tem uma regência política? Tem, tem, tem. Política é a arte de governar. É a arte de governar tribos, é a arte de governar as chamadas cidades-estados que os gregos tinham, é a arte de governar culturas, tá claro? Então, o conceito política é algo muito mais abrangente, tá bem? Aqui eu quero voltar ao entendimento que os gregos tinham de polis, né? Política, a raiz da palavra política está em polis, né? Que é o modelo, polis é o modelo das antigas cidades-estados grega, né? O grego tinha a ideia de que todo homem é um animal político. Então a polis é uma comunidade organizada, né? A polis é formada por cidadãos. A polis é formada por seres humanos, né? Então esses indivíduos organizados dentro de um território, né? Eles eram livres, eram iguais e têm o seu próprio governo. Eles se autogovernam, né? Então, este conceito, se nós começarmos a pensar que todos os homens são cidadãos da polis e que a polis é algo muito maior do que a política num sentido de governo, não é? Então veja, para o grego, a polis estava acima da política. E essa é a concepção que eu, particularmente, concebo como sendo correta, né? Porque a polis para o grego é o mundo, cultural deles. E eu já falei por diversas vezes para vocês que a política, aqui no sentido de governar Estado, né? A política subtrai, extrai, desculpe, subtrai não, extrai os seus fundamentos da cultura. Não é o inverso. Não é a política que fabrica a cultura. A política é uma expressão da cultura vigente. Então, é interessante o conceito de polis, por exemplo, porque ele é um conceito eminentemente grego. E durante muito tempo pensou-se que esse conceito surgiu por conta do relevo, da topografia montanhosa da Grécia. Não. Outros países têm igualmente uma topografia montanhosa e muito mais complexa do que a topografia grega, né? Então, não se explica o surgimento do sentido de polis grega em razão, da topografia. Ora, a polis grega era formada basicamente por quatro aspectos. Ela tinha uma acrópole, ela tinha uma ágora, que é uma praça, ela tinha uma rora e ela tinha uma ástei, né? A acrópole correspondia à parte mais elevada, mais alta da polis, onde você tem templos dedicados aos deuses. Olha que a própria estrutura de formação da polis grega já dizia que no fato de você ter na acrópole, que é o ponto mais alto, é a montanha, né? De onde está situada a cidade grega, para o grego significava que ali onde estão os deuses, que a polis se regia por uma estrutura espiritual, né? A acrópole ficava acima da ágora. A ágora era a praça, né? É a parte pública da comunidade. Em muitos casos, nós temos filósofos que ensinam filosofia na ágora. É a parte pública da comunidade. Lá você tinha as escolas, lá você tinha o mercado, lá você tinha as assembleias do povo, né? Lá você tinha as instituições políticas. Tá bem? A cora corresponde à parte agrícola, aonde moram os camponeses, aonde eram cultivados os alimentos que vão suprir a ástei, né? A ástei era a parte urbana, digamos assim. É um termo anacrônico, mas eu não me ocorre nada melhor. Então, a ástei era a cidade, digamos assim, se a gente for traduzir Para a modernidade, a Ásteis seria a cidade. Tá claro? Então, a polis grega, repito, era formada por uma acrópole, que estava no alto, uma ágora, que estava embaixo, e no mesmo plano, no mesmo alinhamento, você tem o espaço agrícola, que é a Cora, e você tem a Ástei, que é o espaço da cidade, propriamente dito. Então, quando você pega essa disposição, nós vemos claramente uma disposição em cruz. Está claro? A Acrópole era o ponto mais alto, e a Ágora, a Cora e a Ástei é o horizonte. Forma uma cruz grega. Não é? Isso significa que o poder espiritual para o grego é que regia, que valorava, não é, o mundo temporal. Está claro? Então, a esfera política em Atenas, em Esparta, a esfera política na Grécia como um todo, ou seja, a vida na polis, né, a vida na cidade, ela tinha uma dupla esfera. Ela tem uma esfera privada, né, e ela tem uma esfera pública. A esfera privada diz respeito ao patrimônio, ao casamento, às famílias importantes, né, e o papel que essas famílias representavam dentro do espaço público. O espaço público é o espaço político, né, é o espaço das instituições. Então, o grego também separava a família, tá claro? A vida privada do espaço político, embora elas se articulassem. Tá claro? Então, as instituições políticas gerais na Grécia, né, a característica de polis, é possível identificar três tipos de instituições políticas comuns: uma assembleia popular, um conselho aristocrático e os magistrados. Esta trilogia, ela vai evoluir ao longo do tempo. E hoje, num sentido moderno, na concepção de Estado, nós temos os poder político, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Tá claro? Então, isso são os órgãos do Estado, né? Ora, essa definição, portanto, de que os gregos davam, de que o homem é um animal político, é uma definição muito interessante e que, para mim, é uma definição muito, muito fecundante, porque ela nos insemina, espiritualmente falando, o conceito de que a cidade só faz sentido de ser vista, pensada, vivida, se ela estiver dirigida por um eixo vertical. E que eixo vertical é esse? É o eixo da espiritualidade. É o eixo da religião. É o eixo da transcendência. Né? Então, nós temos, quando nós vamos pensar no mundo físico, não é, quais são, o que, que existe atualmente que me remeta ao mundo espiritual, ao mundo transcendente, para que eu possa, ao viver no plano da matéria, não é, tornar este plano material um plano rico de valores, de espiritualidade, de fé, do bem, do bom, do belo. Né? É isso que a gente tem que entender. Bem, o mito político e o messianismo político destrói exatamente toda esta ideia de que o mundo espiritual é que deve reger o mundo físico. Ficou claro isso? Então, nós temos aí diferentes formas ao longo do tempo histórico que vão trabalhar como se relaciona o mundo espiritual e o mundo político, o mundo da matéria, né? Trabalhar para o bem e para o mal, tá claro? Então, toda concepção histórica, esse é um outro dado, é uma outra figura geométrica que eu quero trazer para vocês. Aliás, estava escrito na Academia de Platão, no pórtico: só entre quem for geômetro. Né? Então, nós temos uma numerologia por trás dos conceitos, das ideias, e nós temos uma geometria. Né? Toda imagem, todo símbolo, ele é numérico e ele é geométrico. Está duvidando? Pega, por exemplo, os estudos dos verdadeiros pintores e escultores, e ali vocês vão ver, por exemplo, um estudo matemático perfeito que nos remete à proporção áurea e nos remete à escala de Fibonacci. Aí vocês vão ter um entendimento correto de que o mundo tem uma geometria, né? Existe uma proporção áurea por trás de tudo aquilo que nós vemos, né? Da forma física manifesta, da orelha de um elefante, de uma bromélia, de uma orquídea, do vermelho do sangue, do vermelho que mancha as areias de Marte. Por trás de tudo isto, nós temos uma estrutura matemática e geométrica perfeitamente equivalente, espalhada por todo o cosmos. Os antigos entendiam isso perfeitamente. Né? Então, uma coisa é o mundo das aparências. Uma coisa é o mundo que nós vemos. Outra coisa é aquilo que estrutura o mundo. É aquilo que está por trás do mundo. Tá claro? Então, o que estrutura o mundo, todas as civilizações foram clássicas e unânimes em afirmar que o mundo é estruturado por uma teia divina. Então, repito, uma coisa é o que nós vemos, é o mundo da forma. Né? No mundo da forma, os gregos distinguiam muito bem entre forma e função. Os gregos distinguiam muito bem entre potência e ato. Por exemplo, se você imagina uma jaqueira, uma árvore, a jaqueira, a árvore. A semente da jaqueira contém, a semente de jaca contém a jaqueira em potência. Então, quando esta potência se projeta no tempo e se transforma em ato, floresce a jaqueira e nasce novamente uma jaca. Né? Bem, no cristianismo, quando Cristo fala que pelos frutos se conhece a árvore, é pelo fruto. O fruto já é o processo inteiro entre potência e ato, que Aristóteles vai definir muito bem e Platão também. Tá claro? Então, quando a forma aparece, e nós vemos, eu distingo, eu sei que um cisne é diferente de uma oliveira, que uma oliveira é diferente de um tucano, que um tucano é diferente de uma onça, que uma onça é diferente do peixe do mar, que um tubarão é diferente de uma tartaruga. Isso é o mundo das formas. Por trás desse mundo das formas, portanto, por trás das aparências, nós temos uma matemática precisa, que é estudada através da numerologia pitagórica, é estudada através da proporção áurea e é estudada através da escala de Fibonacci. Então, tudo que tem forma desaparece no tempo. Tá claro? Tudo que tem forma está submetido à matéria. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Tudo que tem forma está submetido à matéria. Né? Bem, esta matéria, toda matéria, olha Aristóteles na obra dele da geração e da corrupção. Toda matéria ela tem um ciclo. Ela tem uma curva sinoide. Toda matéria nasce, cresce, se desenvolve e morre. Portanto, ela tem o seu ocaso. Toda matéria ela tem um nascimento, ela tem uma origem e ela tem um término. Então, o oposto de morrer é nascer. Vida não tem oposto. Vida não tem oposto. Tudo que existe vive. E vive e vibra na sua frequência natural. Tudo que existe tem luz, calor e som. Tudo. Tá? O mistério da manifestação os judeus entendem isso e expressam isso de uma forma magnífica, magnífica. Mas não é só os judeus que fazem isso. Quando você vai estudar a Cabala judaica, que eles pegam a árvore da vida e dividem a árvore em quatro planos, né? O plano da emanação, o plano da criação, o plano da formação e o plano da feitura. O plano da feitura é o último plano, portanto, é o plano da matéria, onde nós já vemos as coisas de uma forma diferenciada. Aí eu falo, isto é um cavalo, isto é um boi, isto é uma água, isto é um copo, isto é um homem, isto é uma árvore. Então, quando eu diferencio as formas na linguagem, no ensinamento da Cabala, eu estou no mundo da feitura. Já é o mundo concreto, já é o mundo materializado. Aristóteles vai falar, neste mundo aqui, da feitura, portanto, das formas já manifestadas, né, o mundo da manifestação, neste mundo, tudo que existe, tudo que eu vejo, ele faz um ciclo. Ele nasce, cresce, se desenvolve e morre ao longo do tempo. Veja, por exemplo, o próprio ano de 365 dias. Ele tem uma primavera, um verão, um outono e um inverno. O inverno seria o equivalente à morte, não é? Tudo tem que, a natureza tem que morrer, tem que perder as suas folhas, ela tem que voltar para dentro para brotar novamente a primavera, para o ciclo começar novamente. Então, os gregos discerniam isso muito bem. Agora, uma vez que nós temos um mundo de formas tão fluidas, olha, Heráclito, o rio flui, não é? Tudo nasce e desaparece. Portanto, identificar-se com esse... O que é um mito político, o que é um projeto de uma empresa fazer você se identificar com uma marca de sapato? Aquela marca de sapato, hoje, ela tem uma validade, mas daqui a pouco ela não vale mais. Então ela te obriga a ir de consumo em consumo para manter uma ideia de eternidade. É uma coisa muito fugaz. Que a maioria das pessoas não raciocinam sobre isso. Né? Mas o que está em articulação aqui com os mitos modernos e com o mito político é que o mundo material é fugaz, é passageiro. Então, quando você pega e alça alguém a uma categoria de messias político, você está falando, este indivíduo, apesar do tempo passar, ele é o eixo norteador da cultura, do tempo, do país, né, que está investido de uma autoridade espiritual, e é a partir desta investidura espiritual que ele vai poder dirigir o país, a nação, e ele é melhor do que todo mundo, porque ele está identificado, ele é trabalhado como sendo identificado com o poder religioso. E ao pensar em poder religioso, pense no poder do mundo espiritual. É isso. Correto? É, evidentemente que isso que eu estou mostrando para vocês, de uma forma muito rápida, é um dos grandes cenários de debate da filosofia ao longo dos milênios. Não é? Porque a filosofia, quando ela surge na Grécia, se nós pensarmos num período temporal, nós temos quase 3 mil anos de filosofia. Correto? Bem, então, o trabalho entre esses dois temas, aqui no canal do IMUBI, nós ensinamos história para vocês, articulando sempre o mundo material e o mundo espiritual. Sempre. Não há um único programa, não existe uma única aula em que eu não faça essa articulação. Evidentemente que você só terá conhecimento e entendimento do que eu estou falando se você tiver conhecimento da teoria. Correto? Bem, e é isto que nos importa. Como é que funciona esta articulação entre a potência e o ato? Como é que funciona a articulação no mundo material, né, capturando os valores e a essência do mundo espiritual? Porque a hora que nós entendermos essa articulação, nós vamos entender a grande maldade que está implícita no discurso econômico, no discurso da finança, no discurso político partidário, no discurso das empresas, no discurso dos governos, no discurso dos projetos políticos, no discurso dos políticos, no discurso de religiosos, de uma forma geral. Ou no discurso de qualquer coisa. Então, entenda, existe uma cruz, através do qual nós estudamos a história. Essa cruz articula o poder temporal com o poder espiritual. Né? E essa articulação é feita dentro da cultura. Ela é feita dentro da sociedade. O poder temporal é um grande guarda-chuva. Tá? O poder espiritual também. Né? É, dentro desse grande guarda-chuva, nós temos a política. Mas veja que para os gregos, a política estava abaixo da Acrópole. A política estava na Ágora. Então a Acrópole era o lado maior, mais alto do território, né? E a Acrópole e a Ágora estava no lado mais baixo. E aí você tinha a articulação da cidade em si, da vida citadina, né, na Ágora, e você tem a vida rural. Tá bem? É, então, em todas as culturas do mundo, vocês vão ver exatamente esse desenho. O poder espiritual, ele está acima. É por isso que o Mircea Eliade, em várias obras do Mircea Eliade, essa obra dele aqui, O Sagrado e o Profano, não é? Fala isso também. O que é o mito? Como é que se forma a articulação entre o sagrado e o profano? E é através desta articulação entre o sagrado e o profano que nós vamos, por exemplo, pensar na política. E é através dessa articulação entre o sagrado e o profano que nós vamos, no mundo moderno, portanto, século XX, século XXI, nós vamos pensar nas chamadas políticas partidárias. Sim, porque o partido político é um acontecimento do século XX e XXI. Nós não temos partidos políticos no século XIX. Correto? Então, até o século XIX, nós temos uma ideia de política. Né? E no século XX, também, essa ideia de política altera. Tá claro? Então, política vem de polis. Mas a polis está acima da política. Se subsistirem dúvidas, volte ao que eu falei anteriormente. E entenda o esquema, né? O esquema é axial. Nós temos o poder político sempre como o grande eixo norteador do mundo em que nós vivemos. E nós vivemos num mundo material. E dentro deste mundo material, há coisas que são materiais. Dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Mas você pode pensar, então, se dai a César o que é de César, eu vou dar a César consoante as diretrizes do mundo material? Não. Não. Eu tenho que dar a César o que é de César consoante o eixo espiritual. Porque é o eixo espiritual que está por trás do mundo das aparências. Porque tudo aquilo que tem forma nasce, cresce, se desenvolve e morre. Neste segundo programa, nessa segunda aula, portanto, eu trouxe aqui para vocês, estou encerrando, noções muito rápidas de conceitos filosóficos profundos, que vão ser um dos grandes debates de toda a história da filosofia, né? A ideia entre essência e substância. A ideia entre corpo, alma e espírito. A ideia entre númeno e fenômeno. A ideia entre luz e treva. A ideia entre o bem e o mal. A ideia entre ser e objeto. A ideia de identificação objetal. A ideia de posse. A ideia de apego. A ideia de vaidade. A ideia de virtude, a ideia de valores. Mas isso não é uma dualidade. Não se engane. Isto não é uma dualidade. O eixo do espírito dialogando com a matéria não é uma dualidade auto-excludente. Um dia eu farei uma aula também sobre isso. Tomando esta aula de hoje, aí nós podemos, com esta visão, nos preparar para a próxima aula, aonde, aqui sim, eu vou trazer para vocês a ideia de mito político. Porque uma vez entendido que o mito político é exatamente a desarticulação da matéria com o espírito, e uma desarticulação consciente pelos poderes e pelas elites. Então, quem está desarticulando não desarticula sem noção de causa. O sujeito que está desestruturando o mundo, transformando o mundo num caos, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Porque se ele não soubesse, ele não faria com tanta precisão. Então a destruição que nós vemos no campo político atual, ela é medida, ela é pensada, ela é feita por gente que sabe. E esses caras que sabem não querem ensinar a você a ver o que é que eles estão fazendo. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.